Capítulo 2 – Organização das Forças e Relações de Comando nas Operações Anfíbias 2.1 – Princípios de Organização da Força-Tarefa Anfíbia. As considerações que orientam a organização por tarefas de uma força para cumprir determinada missão aplicam-se também às operações anfíbias. Contudo, a organização para a execução de uma operação anfíbia reflete o interrelacionamento, em todos os escalões, entre as tarefas da força de desembarque, da força naval correspondente e de outras forças componentes ou conjuntas, quando aplicável. Esse relacionamento exige especial ênfase na organização de grupamentos por tarefas correlatas, na economia de meios e nas cadeias de comando paralelas. 2.1.1 – Organização por tarefas correlatas. Após a missão ser analisada e as forças necessárias para executar as tarefas serem dimensionadas, a força de desembarque é organizada de acordo com essas tarefas. Paralelamente, é estabelecida uma organização por tarefas na força-tarefa anfíbia, observando-se as tarefas que possuem relação mútua, o que gera os componentes que apoiarão a força de desembarque. Portanto, a organização da força-tarefa anfíbia é baseada na necessidade de projetar a força de desembarque em terra. 2.1.2 – Economia de meios. Na condução de uma operação anfíbia, há a necessidade de empregar um número considerável de navios de desembarque. A limitada disponibilidade desses meios requer que a força de desembarque seja organizada de forma a otimizar a utilização dos recursos disponíveis. Essa organização e otimização são obtidas por meio da interação entre a força-tarefa anfíbia e a força de desembarque. 2.1.3 – Cadeias de comando paralelas. O interrelacionamento das tarefas das forças navais e da força de desembarque, durante o planejamento e execução de uma operação anfíbia, exige o estabelecimento de cadeias de comando paralelas e de níveis de comando correspondentes em todos os escalões da força-tarefa anfíbia. 2.1.4 – Designação numérica. A força-tarefa anfíbia será designada por um número de 2 ou 3 algarismos, precedido da sigla VFT. A força de desembarque será designada por um número superior ao da força-tarefa anfíbia. 2.2 – Força naval. Os elementos navais de uma força-tarefa anfíbia podem incluir alguns dos grupos-tarefa descritos a seguir, conforme necessário para a operação. Para simplificar e garantir um controle eficaz, 2 ou mais desses grupos podem ser combinados. Outros grupos, se necessário, podem ser acrescentados. As organizações listadas são normalmente empregadas, mas podem ser modificadas a critério do comandante da força-tarefa anfíbia. 2.2.1 – Grupo de transporte. Este grupo é ativado para realizar o embarque, a travessia, o desembarque e fornecer apoio de serviços ao combate. Ele compreende todos os navios nos quais a força de desembarque será transportada, incluindo aqueles que transportarão helicópteros e tropas para serem ele transportadas, quando necessário. As embarcações de desembarque, que serão usadas no movimento navio para a terra, são orgânicas desse grupo ou incorporadas a ele. Navios mercantes, caso mobilizados, também serão incorporados ao grupo de transporte. 2.2.2 – Grupo de controle. Formado por pessoal, navios e embarcações designados para controlar o movimento navio para a terra por meios de superfície. 2.2.3 – Grupo de controle aerotático. Grupo embarcado, composto pelo pessoal necessário para operar o centro de controle aerotático e os centros de direção aerotática, encarregados de controlar as operações aéreas. 2.2.4 – Grupo de apoio de fogo. Grupo de navios designados para prover o apoio de fogo naval ao desembarque e às operações em terra. 2.2.5 – Grupo de navio aeródromo de apoio. Organização por tarefa centrada em torno de um navio aeródromo, com suas aeronaves e navios de apoio, destinada a fornecer suporte aeronaval à força-tarefa anfíbia. 2.2.6 – Grupo de cobertura antissubmarino. Organização por tarefas que provê a cobertura antissubmarino à força-tarefa anfíbia durante a travessia e na área do objetivo anfíbio. 2.2.7 – Grupo de minagem e varredura. Organização por tarefas encarregada de conduzir operações navais de minagem, tanto ofensivas quanto defensivas, e operações de contramedidas de minagem em apoio à força-tarefa anfíbia. 2.2.8 – Grupo de reconhecimento e demolição submarina. Organização por tarefas que inclui navios, elementos embarcados especializados em reconhecimento e equipes de demolição submarina, responsáveis pela condução de reconhecimento, inclusive hidrográfico, e demolição de obstáculos submarinos, tanto naturais quanto artificiais. 2.2.9 – Grupo de Operações Subaquáticas em Águas Interiores e Costeiras. Organização por tarefas que provê a detecção e a destruição de alvos inimigos de superfície e submarinos, dentro da área marítima da área do objetivo anfíbio. Normalmente, é composta por um grupo de esclarecimento e um grupo de ataque. 2 de fevereiro de 10 – Grupo de Cobertura Aproximada. Organização por tarefas que provê proteção à força-tarefa anfíbia contra ataques de aeronaves e navios de superfície. Geralmente, é constituída por navios aeródromos, fragatas, contra-torpedeiros e navios escolta. 2 de fevereiro de 11, Grupo de Demonstração. Grupo subordinado à força-tarefa anfíbia, organizado para conduzir operações diversionárias. Pode incluir grupos de desembarque e elementos de quaisquer organizações que compõem a Força Naval, para simular uma operação anfíbia. É possível utilizar a reserva do componente de combate terrestre e os navios que a transportam para compor o grupo de demonstração. Nesse caso, é importante lembrar que esses elementos devem ser reincorporados o mais rápido possível. 2.3 – Força de Desembarque. A Força de Desembarque é um grupamento operativo de fuzileiros navais destinado à realização de operações anfíbias. Sua estrutura básica e os possíveis tipos estão detalhados no Manual de Fundamentos de Fuzileiros Navais. No caso específico da incursão anfíbia, a Força de Desembarque é tradicionalmente denominada Força de Incursão, mesmo quando constituída por um grupo de ataque. A organização da força de desembarque e a natureza dos elementos que a compõem conferem a ela as seguintes características, em maior ou menor grau, dependendo de seu tamanho. Prontidão para um rápido emprego. Versatilidade de uso, na maioria dos ambientes e níveis de conflito. Capacidade de atuar de forma independente em terra. Capacidade de coordenar ações terrestres e aéreas. Capacidade de se manter baseada em navios. O assalto anfíbio exige que a força de desembarque seja organizada de diferentes formas ao longo das fases da operação. Essas são organizações temporárias, adotadas especialmente para o embarque e desembarque. O detalhamento dessas organizações pode ser encontrado no Manual de Fundamentos de Fuzileiros Navais. A organização para o desembarque deve ser capaz de atender aos seguintes aspectos: máximo poder de combate possível nas praias e zonas de desembarque. Meios para avançar rapidamente para o interior, permitindo flexibilidade e um crescimento rápido e sustentável do poder de combate, facilitando a edificação do poder de combate à medida que o ataque prossegue. Máximo aproveitamento de todos os meios de desembarque disponíveis. Máxima dispersão possível, sem comprometer os requisitos táticos. Flexibilidade suficiente para explorar as fraquezas do sistema defensivo inimigo e para se ajustar a mudanças nos fatores de decisão. Emprego em terra de cada elemento integrante da força de desembarque quando necessário. Manutenção da integridade tática compatível com a execução das tarefas necessárias para o cumprimento da missão. 2.4 – Grupo de ataque e grupo de desembarque. Em certas circunstâncias, pode ser necessário dividir a força naval componente da força-tarefa anfíbia e a força de desembarque em dois ou mais pares de grupos-tarefa, denominados, respectivamente, grupo de ataque e grupo de desembarque. Esses grupos são formados por elementos das mesmas organizações que compõem a Força Naval e a Força de Desembarque. A decisão de formá-los será tomada pelo comandante da Força-Tarefa Anfíbia, após consulta ao comandante da Força de Desembarque. Esses grupos de ataque serão formados quando ocorrerem assaltos simultâneos em áreas tão distantes que impeçam o controle eficaz por um único comandante tático. O tamanho das forças envolvidas impossibilitar um controle centralizado eficaz. Houver tarefas a serem executadas em momentos diferentes. 2.4.1 – Grupo de ataque. É uma organização por tarefas composta por elementos pertencentes à Força Naval. Consiste em navios de assalto e unidades de apoio designados para transportar, proteger, desembarcar e apoiar um grupo de desembarque. 2.4.2 – Grupo de Desembarque. É uma organização por tarefas composta por elementos pertencentes à Força de Desembarque. é formado por tropas especialmente organizadas, e por unidades aéreas, quando designadas, capazes de conduzir operações de desembarque contra objetivos cuja localização impeça sua conquista por tropas que operem sob um único comando tático ou para tarefas com tempos defasados em relação às executadas pela força de desembarque. 2.5 – Força avançada. Esta organização é um grupo subordinado à força-tarefa anfíbia, que precede o corpo principal na área do objetivo anfíbio. Tem como objetivo preparar a área de desembarque para o assalto, conduzindo ações de reconhecimento, bombardeio preliminar, minagem e contramedidas de minagem, demolição submarina e operações aéreas. Pode incluir elementos de qualquer das organizações que compõem a Força Naval, além de um grupo de demonstração. Se houver necessidade de desembarques subsidiários, pode incluir um grupo de desembarque. Esses desembarques subsidiários permitem a conquista de ilhas ou promontórios para, se necessário, estabelecer posições de artilharia em apoio ao desembarque principal ou realizar operações de reconhecimento. A força avançada é, normalmente, dissolvida com a chegada do corpo principal da força-tarefa anfíbia à área do objetivo anfíbio, sendo seus componentes reincorporados aos grupos da força-tarefa anfíbia. O momento exato da desativação e da reincorporação precisa ser comunicado, para que todos os comandos envolvidos sejam informados das mudanças nas relações de comando. 2.6 – Força de apoio. Em algumas ocasiões, outras forças podem ser designadas para apoiar uma operação anfíbia sem fazerem parte da força-tarefa anfíbia. A participação dessas forças será regulada pelo Comandante Superior Comum, com base nas necessidades apresentadas pelo comandante da força-tarefa anfíbia ou determinadas por ele mesmo. 2.7 – Força Aérea Componente. Quando for estabelecida a estrutura militar de defesa, o teatro de operações contará com uma força naval componente e uma força aérea componente, das quais serão constituídas, respectivamente, a força-tarefa anfíbia e a força aerotática, responsáveis pelo cumprimento das tarefas da campanha no teatro de operações. Considerando a necessidade de obter uma situação aérea favorável para a execução de uma operação anfíbia, se os meios aeronavais não forem suficientes para cumprir a missão, provavelmente haverá participação de meios aéreos da Força Aérea Componente. Dentro da área do objetivo anfíbio, o controle operacional de todos os meios será responsabilidade do comandante da Força-Tarefa Anfíbia. Para isso, será estabelecido um volume regional de controle do espaço aéreo, com dimensões adequadas às necessidades da força no cumprimento de suas tarefas, onde ocorrerá um emprego concentrado de diversas armas e usuários. Durante uma operação anfíbia inserida em uma operação conjunta, que envolva meios aéreos da Força Aérea Componente, haverá, no comando da Força-Tarefa Anfíbia, um oficial de ligação aérea da Força Aérea Componente, no comando da Força Aérea Componente, um oficial de ligação naval da Força Naval Componente, Força-Tarefa Anfíbia. Esse oficial de ligação aéreo ficará dentro de uma célula de coordenação de operações aéreas, que atua como intermediária da Força Aérea Componente junto à Força-Tarefa Anfíbia, transmitindo informações entre as respectivas forças componentes. O acionamento dos meios aéreos em alerta geralmente terá origem no escalão de emprego, unidades, onde haverá uma equipe de controle aerotático, com um guia aéreo avançado qualificado, que poderá ou não ser da Força Aérea Brasileira. O guia aéreo avançado guiará as aeronaves de ataque e assessorará os comandantes nas capacidades do poder aéreo. As equipes de controle aerotático, localizadas tanto a bordo quanto em terra, serão compostas por um oficial de ligação aéreo e seus auxiliares, que auxiliarão na coordenação e no emprego do poder aéreo. Essas equipes estarão normalmente justapostas aos centros de coordenação de apoio de fogo e também poderão acionar os meios aéreos da Força Aérea Componente. Em qualquer caso, o acionamento dos meios da Força Aérea Componente será feito pela equipe de controle aerotático para a agência que exerce a coordenação geral do apoio de fogo no volume regional de controle do espaço aéreo estabelecido, que inicialmente será o centro de coordenação das armas de apoio ou, se for determinado durante a operação, o centro de coordenação de apoio de fogo do mais alto escalão do Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais. Se a Agência de Coordenação Geral do Apoio de Fogo decidir que a melhor opção de apoio de fogo será provida por meios aéreos, a Célula de Coordenação de Operações Aéreas, que estará próxima ao Centro de Coordenação das Armas de Apoio e o Centro de Coordenação de Apoio de Fogo da Força de Desembarque, será acionada para acionar a Força Aérea Componente, que controlará as aeronaves até a transferência delas para o Guia Aéreo Avançado, que executará a missão. Após a missão, sob a orientação do guia aéreo avançado, as aeronaves retornarão ao controle da Força Aérea Componente. Mesmo missões que requerem acionamento imediato de meios em alerta, como o apoio aéreo aproximado, devem ter seus pedidos de reserva de meios inseridos no ciclo de planejamento da Força Aérea Componente, entre 72 e 48 horas antes, para permitir o correto planejamento e preparação das aeronaves e equipagens de combate, de modo que estejam disponíveis e prontas para serem acionadas quando necessário. Qualquer pedido feito fora do ciclo de 24 horas, que não esteja na programação inicial da Força Aérea Componente, será avaliado pelo comandante da Força Aérea Componente, que poderá ou não atender ao pedido, de acordo com as prioridades estabelecidas pelo Comando Operacional e a disponibilidade de meios da Força Aérea Componente. Um alvo sensível ao tempo é um exemplo típico que pode exigir a realocação dos meios aéreos da Força Aérea Componente. 2.8 – Outras Forças Componentes. Quando houver outras forças componentes, além da Força Naval, operando de maneira conjunta no teatro de operações, deve-se aproveitar a sinergia decorrente da integração de esforços. Por exemplo, pode-se aproveitar a presença da Força Conjunta de Operações Especiais para obter dados de inteligência, ou da Força Conjunta de Guerra Cibernética para degradar o sistema de defesa da força adversária. Além disso, após o estabelecimento da força de desembarque em terra, pode-se utilizar as capacidades de apoio do comando logístico do teatro de operações. 2.9 – Relações de comando nas operações anfíbias. 2.9.1 – Considerações básicas. Em qualquer operação militar, a unidade de comando é essencial. No entanto, durante a fase de planejamento de uma operação anfíbia, essa unidade não existe devido à impossibilidade de vincular forças diferentes nas circunstâncias existentes. A unidade de comando torna-se possível e indispensável a partir do início da fase de embarque, quando a força de desembarque é integrada à força-tarefa anfíbia. Essa unidade de comando deve ser mantida em todos os momentos, desde a elaboração das ordens emitidas na diretiva inicial. As peculiaridades do transporte e desembarque na área do objetivo anfíbio determinam que a tropa seja dividida, o que degrada a integridade organizacional e tática da força de desembarque, enquanto a força naval mantém sua integridade intacta. As características da operação anfíbia, especialmente devido às limitações de espaço físico para o embarque nos meios navais, podem dificultar a manutenção da integridade tática da força de desembarque, que é recuperada gradualmente após o desembarque, com a edificação do poder de combate. No início da fase de assalto, a integridade da força de desembarque está praticamente nula. Com o movimento dos elementos da força de desembarque para a praia, a reconstituição dessa integridade começa gradualmente. Somente após certo progresso tático a força de desembarque começa a readquirir sua integridade e autossuficiência. Durante esse período de vulnerabilidade, a força de desembarque ainda não possui capacidade suficiente para impor seu poder de combate. Assim, a unidade de comando precisa ser exercida pelo comandante da força-tarefa anfíbia, pois a iniciativa e a capacidade de projetar a força de desembarque, assim como o poder de ataque contra a praia hostil, permanecem sob o controle da força naval. Após a força de desembarque alcançar sua plena capacidade de operação, a responsabilidade pelas operações em terra deve ser transferida para o comandante da força de desembarque, que assume o comando tático até o término da operação anfíbia, quando se iniciam as operações terrestres subsequentes. Se o embarque ocorrer antes do término da fase de planejamento, a subordinação anteriormente citada não deve ser seguida para fins de condução do planejamento, considerando-se a necessidade de manter o paralelismo entre os dois comandos. Em todos os momentos da operação anfíbia, o paralelismo e a simultaneidade entre os escalões devem ser observados para fins de planejamento. 2.9.2 – Relações com o comando imediatamente superior. Em operações conjuntas, o papel do comando imediatamente superior é geralmente exercido pelo comandante da Força Naval Componente. Em uma operação isolada, o comando imediatamente superior do comandante da Força-Tarefa Anfíbia será o comandante da Força Naval. 2.9.3 – Designação de comandantes. O comandante da Força-Tarefa Anfíbia será sempre um oficial do Corpo da Armada, enquanto o comandante da Força de Desembarque será sempre um oficial do Corpo de Fuzileiros Navais, e ambos serão designados na diretiva inicial. Os comandantes dos grupos-tarefa que constituem a Força-Tarefa Anfíbia, quando não nomeados na diretiva inicial, serão designados pelo comandante da Força-Tarefa Anfíbia. Se elementos significativos da Força Aérea forem designados para participar da operação, será ativada a Força Aérea Componente, sendo seu comandante um oficial da Força Aérea, também designado na diretiva inicial. As relações entre os elementos da Força Naval e da Força de Desembarque, durante o planejamento e a execução, exigem o estabelecimento de cadeias de comando paralelas, que seguem as seguintes considerações. Exceto durante a fase de planejamento, o comandante da Força-Tarefa Anfíbia é responsável pelas operações e exerce autoridade sobre todas as forças necessárias ao sucesso da operação, mesmo com o paralelismo nas cadeias de comando das forças envolvidas durante o planejamento. O comandante da Força-Tarefa Anfíbia e o comandante da Força de Desembarque estão em escalões correspondentes de comando, com relação às suas respectivas forças. Comandos correspondentes são estabelecidos em cada escalão subordinado, tanto nos componentes da Força Naval quanto na Força de Desembarque. Para assuntos que afetam apenas a Força Naval, o comando é exercido pelo comandante da Força-Tarefa Anfíbia, através de sua cadeia de comando. Para assuntos que afetam apenas a Força de Desembarque, o comando é exercido pelo comandante da Força de Desembarque, através de sua cadeia de comando. Para assuntos que afetem tanto a Força Naval quanto a Força de Desembarque, o comando é exercido por meio das cadeias de comando paralelas, mas até o estabelecimento da Força de Desembarque em terra, a decisão fica a cargo do comandante da Força-Tarefa Anfíbia. Os comandantes da Força Naval e da Força de Desembarque, em todos os escalões, devem manter a mais estreita coordenação, de modo que nenhuma decisão tomada por um componente, que afete o outro, seja implementada sem consulta prévia aos comandantes envolvidos, exceto em caso de emergência. 2.9.4 – Comando durante a fase do planejamento. Os comandantes componentes da Força-Tarefa Anfíbia designados pela Autoridade Superior Expedidora da Diretiva Inicial, apresentam-se ao comandante da Força-Tarefa Anfíbia para dar início ao planejamento da Operação Anfíbia. O comandante da Força-Tarefa Anfíbia é o responsável pela preparação geral dos planos para a operação em curso e atua como autoridade coordenadora na condução do planejamento. Durante a fase do planejamento, não existe subordinação entre o comandante da Força de Desembarque, os comandantes das forças de apoio e o comandante da Força-Tarefa Anfíbia. Questões em que esses comandos não cheguem a um acordo serão levadas ao escalão superior para decisão. 2.9.5 – Comando durante a execução. A condução de uma operação anfíbia deve ser de responsabilidade de um único comandante, a fim de garantir a unidade de comando. Como durante a fase do planejamento existem dois ou mais comandantes em paralelo, na execução, fases de embarque, ensaio, travessia para a área do objetivo e assalto, deverão ocorrer mudanças nas relações de comando. Ao iniciar-se a execução da operação, o comandante da Força-Tarefa Anfíbia assume total responsabilidade pela operação anfíbia, sendo investido da autoridade necessária e suficiente para assegurar o sucesso da operação. O comandante da Força-Tarefa Anfíbia exerce sua autoridade por meio dos comandantes da sua organização por tarefas, que por sua vez exercem por meio de suas respectivas cadeias de comando. Nessa situação, o comandante da Força de Desembarque passa a ficar subordinado ao comandante da Força-Tarefa Anfíbia. O comandante da Força-Tarefa Anfíbia exercerá o controle operacional, desde que previsto na diretiva inicial, sobre forças que, não fazendo parte da Força-Tarefa Anfíbia, venham a operar na área do objetivo anfíbio após a chegada da Força Avançada ou da própria Força-Tarefa Anfíbia. Quando essas forças estiverem apenas atravessando a área do objetivo anfíbio, esse controle será exercido apenas no grau necessário para evitar ou minimizar interferências mútuas. 2.9.6 – Comandos paralelos subordinados. Na Força-Tarefa Anfíbia existe um tipo de relação de comando limitada, especialmente estabelecida entre comandantes correspondentes, situados em escalões subordinados. Quando comandos subordinados paralelos tiverem que executar uma tarefa comum, essa deverá ser atribuída ao comandante que estiver em melhores condições de realizá-la. Discordâncias entre dois comandantes de escalões paralelos devem ser levadas à autoridade superior comum a ambos, para uma decisão final. No entanto, o controle administrativo permanecerá sempre com os comandantes de seus respectivos escalões. 2.9.7 – Organização de grupos-tarefa subordinados. Poderá haver necessidade de organizar grupos-tarefa subordinados, que serão desfeitos logo que cumpram suas tarefas específicas. Em situações normais, em que não haja necessidade de delegação de autoridade de comando. 2.9.8 – Comando com grupos-tarefas subordinados com delegação de autoridade de comando. A autoridade de comando sobre um escalão paralelo da força de desembarque poderá ser delegada a um oficial do Corpo da Armada, nas seguintes situações. Quando são executados assaltos simultâneos em áreas tão afastadas que o eficaz controle por um único comandante não possa ser exercido. Quando são conduzidas operações independentes por uma fração da força-tarefa anfíbia. No caso de operações realizadas por uma força avançada e seu correspondente grupo de desembarque. A decisão de delegar autoridade de comando sobre elementos da força de desembarque é tomada pelo comandante da força-tarefa anfíbia, durante a fase de planejamento, após consulta ao comandante da força de desembarque e aos comandantes dos principais elementos subordinados. Nesse caso, o comandante da força-tarefa anfíbia passa a exercer o comando por meio dos comandantes dos grupos-tarefa criados. Sempre que o comandante da força-tarefa anfíbia tiver que emitir ordens para esses grupos-tarefa que afetem os grupos de desembarque correspondentes, deverá, antes disso, informar e consultar o comandante da força de desembarque. Quando houver a formação de grupos-tarefa com delegação de autoridade de comando, será observado o organograma apresentado na figura 2.4, e as relações de comando serão semelhantes às que existem entre o comandante da força-tarefa anfíbia e o comandante da força de desembarque durante a execução.